Ser tarólogo é ter que constantemente reforçar que o diabo do tarô não é o diabo da mitologia cristã. E por tentarmos, a todo custo, nos afastarmos dessa caricatura enraizada na mente da maioria das pessoas, nos afastamos também de algumas facetas do diabo do tarô, que sim, se assemelham às do diabo cristão. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 77º episódio do Alô Catarô Podcast. Bem-vindo! Me segue no Instagram e no TikTok, @alôcatarô. Agora, você pode apoiar o Alô Catarô através de colaborações por Pix. Basta usar o e-mail alô@alôcatarô.com.br. Mas existem outras formas de você participar e tornar esse projeto sustentável. Uma delas é agendar uma consulta de tarô comigo. Outra é fazer um dos meus cursos de tarô. Para marcar sua consulta ou começar a estudar tarô hoje, acesse o site aloucatarô.com.br. E se você quer participar de um curso presencial de tarô comigo, lá no site clique em curso e depois clique em presencial. Preencha o cadastro e havendo mais pessoas interessadas na sua região, eu vou até aí. Sabemos que todos os arcanos maiores são ricos e complexos. Por isso, é saudável que fiquemos atentos às suas potências, para que em nome disso ou daquilo, não deixemos de lado camadas que podem enriquecer nossa relação com o tarô. Em sua jornada, o louco vai de arcano a arcano aprender algo novo. É através dessas visitas que ele se tornará o arcano 21, dotado de toda a completude. Sendo assim, cada parada é importante. E em cada uma delas, nosso viajante sem número absorve inúmeras lições. Com o diabo, não poderia ser diferente. Basicamente, quando ouvimos falar do diabo do tarô, ouvimos falar de sombras, prazer e dominação. E sim, tudo isso tem a ver com o arcano 15. Além disso, não será raro ouvirmos as qualidades desse arcano, quase como uma tentativa de distanciá-lo do imaginário comum, de demônio e coisa ruim. E embora seja assim importante essa distinção, quase que politicamente vamos higienizando nosso diabo, o deixando simpático, aceitável e romantizado. E isso é exatamente tudo o que o arcano 15 deseja. Quando o viajante louco se depara com o 15º arcano maior do tarô, ele não está longe da linha de chegada. Já passou por boa parte dos arcanos e a trancos e barrancos chegou até aqui. Ou seja, ele já aprendeu muito e a essa altura da jornada torna-se mais difícil enganá-lo. Para isso, o diabo usará de todos os seus artifícios. E observe bem a palavra que eu acabei de utilizar. Artifício. O diabo do tarô, assim como da Bíblia, é o mestre dos artifícios. Para isso, costumo recorrer às representações mais clássicas, ou ao chamado tarô de Marsella. Nessas ilustrações, nos deparamos com um ser aparentemente divino, munido de todas as qualidades que o nosso viajante, o louco, tem buscado conciliar: mundo objetivo e sutil, masculino e feminino, consciente e inconsciente, o que está acima com o que está abaixo. Quando o louco se depara com ele, se depara com uma completude artificial, caricata, que busca apenas enganar o viajante, que, sedento por completude, poderá se dar por satisfeito ao se deparar com esse amontoado de informações que buscam apenas confundir. Não é difícil perceber o esforço que o diabo dispõe para atrapalhar o processo de individuação de quem passa por ele. É fácil, muito fácil. E por ser tão fácil desmascará-lo, ele precisa de cartas nas mangas. Aqui, eu gosto de fazer referência à tentação que o próprio Cristo sofre ao se isolar no deserto em jejum. Isso está no capítulo 4 do livro de Lucas, na Bíblia, que diz assim: Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali, foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Nem só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Percebemos aqui que o diabo não tem nada além da matéria para oferecer, e não oferece pouco. Ele oferece: Te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Tentador, né? O diabo do tarô oferece a mesma coisa ao louco, que na busca do todo poderia muito bem se enganar e acreditar que o oferecido pelo diabo trata-se verdadeiramente da completude. Nos últimos dias, eu não sei que raios que aconteceu com o algoritmo do Instagram, mas fato é que ele só tem me mostrado anúncios de coach, de todos os tipos, assim como de terapeutas, também, de todos os tipos. Dos que se dizem tarólogos, aos que possuem seus próprios métodos de cura, de enriquecimento, de superação de trauma. Tudo isso em apenas uma sessão motivacional. E eu, curioso, assisti a vários anúncios desses, pois fiquei extremamente assustado com a quantidade de ofertas mentirosas, enganadoras, superficiais e, sobretudo, perigosas. Os coaches, esses diabretes contemporâneos, na minha opinião, são os mais perigosos, desesperados e cafonas. A maioria de seus encontros se dão em grandes salões, que possuem telões, música alta e luzes coloridas, como de boate. É um show de estímulos e sensacionalismo, muito parecido com a tática utilizada nos templos neopentecostais. A gritaria é absurda, e entre assédios e momentos que colocam seus participantes em situações constrangedoras, uma chuva de redundâncias, frases de impacto e psicologia de boteco. O mais triste é ver esses lugares lotados, afinal, sabemos que esses encontros custam caro e as pessoas pagam, por desespero, por ignorância ou sei lá por quê. A maioria das buscas é por cura emocional, enriquecimento e sucesso. E gente, a não ser que você seja herdeiro ou golpista, enriquecer não se dá através de uma sessão barulhenta, que assim como o diabo do tarô, só busca confundir. Ao término desse tipo de ritual, que mistura show grátis da prefeitura com lavagem cerebral de alto nível, a pessoa, confusa, se sente curada. Mas é questão de tempo até que a emoção passe, a ficha caia e o dinheiro gasto comece a fazer falta. E é isso que o diabo pode nos dar: alívio imediato e passageiro. Quem aí faz acompanhamento com um terapeuta de verdade? E quando falo de verdade, me refiro aos médicos, psicólogos, psiquiatras, pessoas comprometidas com a ciência e com a ética. Se você faz esse tipo de acompanhamento, sabe, não é assim, da noite para o dia, que as coisas acontecem. E eu me dou como exemplo. Estou indo para o 4º ano de terapia e só agora eu tenho visto resultados práticos. Até aqui, foi incêndio atrás de incêndio sendo apagado. Coisas do passado sendo resolvidas, concluídas e interpretadas para que agora sim a vida pudesse andar no que atrevidamente chamarei de trilhos. E quem aí precisou juntar dinheiro para comprar uma casa, para pagar a faculdade, para comprar um carro, para viajar, para pagar o aluguel do mês? E se não conseguiu juntar, financiou, se endividou, vendeu até as cuecas. Essa é a realidade, a não ser, repito, que você seja herdeiro ou golpista. E sim, eu acredito que possam existir novas maneiras de pensar e conduzir a vida e que facilitam o nosso relacionamento com a abundância, com a saúde, com o bem viver, mas definitivamente não acredito em passe de mágica. Assim como não acredito na falaciosa quem quer consegue. Não caiam nessa. Essa fala, que ecoa no Brasil, serve apenas para te responsabilizar por toda a desgraceira social que vivemos desde 1500. Se fosse tão fácil assim, não seria tão difícil, certo? Então por que esses coaches e terapeutas têm ganhado cada vez mais espaço e dinheiro? A resposta, de forma muito resumida, se divide em duas. Primeiro, porque vivemos num país que se nega a fornecer o básico às pessoas. Temos que ralar e muito se quisermos ter uma casa, boa educação e comida para comer. E ai daquele político que tentar fazer qualquer movimento que dê ao pobre qualquer tipo de dignidade. Em segundo lugar, porque estamos fascinados com a possibilidade de enriquecer, de ter o famoso do bom e do melhor. Nada parece ser o suficiente. E não basta apenas ter onde morar, o que comer, um carro, o que vestir. Temos também que ser destaque em nosso círculo social. O mais esbelto, o mais bem-sucedido, o mais contagiante, o mais influente, o mais poderoso, o mais bem vestido, o que viaja para os melhores destinos, o que possui o celular do ano, o carro do ano, a namorada ou um namorado perfeito. A lista é imensa e pode se tornar infindável. A busca pelas coisas que só o diabo pode nos oferecer é cada vez mais alucinada, destemida e sem propósito. Costumo me referir a isso tudo como performance, e é. O diabo é o rei das performances. Afinal, é isso que ele faz quando aparece no 15º arcano maior. Performa poder e completude. E o louco cai na dele. Sabemos que o louco cai na ladainha do diabo, pois, logo em seguida, nos deparamos com a majestosa e toda material torre. O diabo convence o viajante que a matéria é tudo o que ele pode ter e que ela o sustentará. Se você conhece minimamente o tarô, sabe que não é verdade. Não é o que vemos acontecer em todas as representações da torre, que é atingida por um grandiosíssimo raio. Raio que simboliza os poderes do alto, do sutil, poderes e forças que o diabo pode fingir que tem, mas não tem. O diabo possui apenas a matéria, e é com ela que ele trabalha, seduz e contagia. E, A essa altura do episódio, vale lembrar que o diabo não é nenhuma força externa a nós. E é aqui que o nosso diabo e o diabo cristão se separam. As religiões, para facilitar o entendimento do diabo, o transformaram em bode expiatório, em algo fora de nós e com maior força e autoridade. Mas a verdade é que o diabo mora dentro da gente, ou seja, faz parte de nossa composição. Somos, então, também diabo. E ser diabo é importante. Sem ele, não trabalhamos, não buscamos as coisas materiais tão necessárias para a nossa existência. Sem ele, não nos divertimos, não sentimos prazer, não damos risada. Acontece que estamos tão viciados em viver uma vida diabólica que temos buscado isso e nada mais. A partir desse vício, desse modo de competição sem fim e dessa hipervalorização das coisas materiais, como do corpo, do sexo, do poder, do dinheiro e dos bens, nos afastamos das demais buscas, daquelas que o diabo não pode sequer nos oferecer, pois não as possui. Recorro, mais uma vez, à passagem do Cristo, tentado no deserto, onde o diabo diz: "Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser." O diabo é, de fato, dona e proprietária das coisas materiais, dos reinos humanos, do poder e da glória terrena. E embora isso pareça muito, para quem busca também as coisas do alto, isso se tornará um limitador. É exatamente o que acontece na jornada arcana do tarô. Após passar pelo diabo, o louco se convence de que o capiroto pode lhe dar tudo e, diferente do Cristo, cai na lábia do arcano 15. Se convence e passa a buscar os poderes terrenos, se cerca de bens, edifica suas torres e passa a fingir que o processo de individuação nada tem a ver com ele. Tenta, após cair nas garras do diabo, ignorar tudo o que aprendeu ao longo da sua caminhada. Em seu íntimo, porém, ele sabe que há muito mais do que as coisas terrenas. É quando o raio, que vem dos céus, cai sobre a sua estrutura e a derruba. É uma alegoria linda, que reforça a necessidade de conciliarmos as coisas do alto com as coisas de baixo. O raio da torre não quer nos convencer a abandonarmos nossas riquezas, nossos bens, nossas ambições materiais, mas vem nos lembrar que tudo isso não é tudo. Que tudo isso, para quem de fato busca o todo, jamais será o bastante. Então, nosso viajante coloca os rabinhos entre as pernas e dá continuidade ao seu processo de individuação. O diabo está aí, em todos os lugares, tentando nos convencer de que precisamos ter um corpo escultural, nos constrangendo por não termos esse ou aquele bem, essa ou aquela viagem. O diabo nos cerca, a torto e a direito, para nos dizer sem pudor que os melhores se vestem assim, que os mais poderosos possuem isso e aquilo, que para sermos influentes precisamos mentir, omitir, deixar de ser, nos fantasiarmos e praticarmos a famosa politicagem. O diabo está por aí, fantasiado de coach, falando que querer muito dinheiro é legal, que o dinheiro em si não faz mal, que o que faz mal é o seu mau uso. O diabo está por aí, romantizando a luta entre as pessoas, as competições descabidas, as performances cada vez mais cafonas e caricatas, como as do diabo do tarô de Marsella. O diabo está por aí, fantasiado de terapeuta místico, de cura em um final de semana, de mito, de neoliberal. Se a vida fosse assim, o tarô acabaria no mago, seu primeiro arcano numerado. Ele, com passe de mágica, faria tudo aquilo que nos é necessário surgir à nossa frente. E então, a jornada acabaria ali mesmo. mas não acaba, só começa. E não tem mágica, não tem truque, não tem artifício. Nossa busca na Terra vai além da busca pelo material. Vai além da busca pelo conforto, pela comida, pelas vestes, pelo status, pelo cargo na empresa, pelo melhor sexo. Nossa busca na Terra é maior. Ela envolve a mente, a alma, o sutil, o todo. E ir de encontro a essa harmonia é tão, tão, tão complexo. Não existe uma receita. Não existe uma só solução. Existe busca. Uma busca que nunca termina, mas que se autolapida, que nos presenteia com novas experiências, perspectivas e nos enche de esperança. Então, se alguém te oferecer uma solução definitiva, já é motivo para sair fora. Lembre-se do diabo, que oferece ao viajante todas as soluções, aqui e agora. E tudo o que ele faz é atrapalhar o processo, atrasar e dificultar a busca. Que possamos, então, aprender com o diabo. Que possamos até desfrutar do que ele tem a oferecer, mas mantendo em mente que isso tudo não é tudo. Reforço o que disse no começo. Muitos não possuem sequer o básico, um lugar para descansar, comer e se lavar. Muitos passam fome, não conseguem comprar botijão de gás. Como esperar que alguém com fome busque cuidar do espírito? Não sejamos levianos. O que eu estou falando aqui não se aplica a essa realidade triste. O que falo aqui se aplica a quem busca sistematicamente e compulsoriamente o poder, a glória, a riqueza e tudo aquilo que se pode comprar e que é efêmero. Que possamos investir também em nossas relações e afetos. Que possamos investir na expansão da consciência de todas elas, de classe inclusive. Que possamos investir em nossos aprendizados da mente, do corpo, da alma, do espírito. Que possamos investir também no silêncio, na paz, na reclusão. Que possamos investir na contemplação, na solitude, na ausência de plateia. Quem é você sem os olhos curiosos da multidão? Que possamos investir sim em nosso corpo, mas não só para performar e desfilar por aí, mas para nutri-lo com o que há de bom e de melhor, para mantê-lo em saúde. Ser humano dá muito trabalho. Há muito a se fazer. Muitas são as coisas das quais precisamos cuidar. A matéria, o visível aos olhos, ao tato, ao paladar, aos ouvidos, às narinas, são apenas as coisas que o diabo pode oferecer. Mas tem mais, tem corpo invisível, tem pensamento, alma, coração. Nossas necessidades como seres humanos vão para além do dinheiro e do status. Que estejamos também atentos às necessidades sutis, não a fim de trocarmos uma necessidade pela outra e vivermos assim um outro extremo. Definitivamente não. Mas para buscarmos a verdadeira completude, que só a reunião do objetivo com o sutil pode nos dar. O diabo disse então a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão." Jesus respondeu: "Nem só de pão vive o homem." Obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você ouviu e gostou, compartilhe com um amigo que vai gostar também. Assim, você apoia o Alouca Tarô e leva adiante esse projeto que tem como objetivo a expansão da consciência e do bem viver. E vem me contar como esse tema e mensagem arcana falou com você. Eu vou ficar muito feliz. Para marcar uma consulta de tarô comigo ou começar a estudar tarô hoje, acesse o site aloucatarô.com.br. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.